prazer enorme de ter a líder da Rede Sustentabilidade, a ex-candidata à presidência da República e ex-ministra Marina Silva. Boa tarde, eu vou chamar de senadora. Boa tarde, senadora.
Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Arapuã, e especialmente os que acompanham o programa Arapuã Verdade. É uma satisfação poder estar falando com vocês nesse momento tão difícil do nosso país, porque assim a gente pode debater os temas que de fato são importantes para essa crise que estamos vivendo na saúde, na economia e na nossa democracia.
Vamos começar pela saúde. Gostaríamos de saber a sua leitura dessa pandemia, como está sendo conduzida pelo governo Bolsonaro.
É a pior condução do mundo. O Brasil é um dos países que já está com uma quantidade de número de casos que é assustadora. A própria Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Nós já chegamos aí aos 40 mil mortos, né? Estamos chegando aos 40 mil mortos. Já estamos chegando aí às 700 pessoas, mil pessoas contaminadas. E um governo que não lidera, que desmontou todo o trabalho da área de saúde. Hoje os governos estaduais e os municípios estão acéfalos, agindo por eles mesmos, em legítima defesa do seu próprio povo, porque nós estamos há mais de 20 dias sem o ministro da Saúde e o governo ainda querendo maquiar os dados de quem morreu, de quem adoeceu, num momento grave como esse, em que ter as informações de forma correta, sem passar por cima da verdade, é fundamental para que se possa tomar as decisões em relação à questão do isolamento, o grau de isolamento, em relação à disponibilidade de leitos e UTIs, áreas que estão mais sobrecarregadas e áreas que ainda têm condição de atendimento. Então, nós estamos diante de uma situação, de um governo que é considerado no mundo, não é por mim não, um dos piores na condução da pandemia, e com uma indiferença em relação aos mortos, ao sofrimento das pessoas, aos desempregados, às pequenas empresas que estão fechando. A população tem que ficar muito atenta. A condução aqui no Brasil é a pior. Nos Estados Unidos, as pessoas estão recebendo, né, o cheque direto na sua conta. As famílias de 2.500 dólares, os solteiros de 1.500 dólares. As pequenas empresas estão recebendo os recursos a fundo perdido. Não é empréstimo para ir tomar no banco, não. Porque o empréstimo você tem que pagar e tem juros. Nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários lugares, na Inglaterra, é assim que estão fazendo. Aí você pode dizer, não, mas eles são ricos. Sim, eles são ricos. Mas dentro das nossas possibilidades, nós podemos fazer isso agora, nesse período mais difícil da pandemia, para não ver destruídos os empregos e as pessoas passando fome. A Argentina, por exemplo, que é um país com uma realidade semelhante à nossa, está fazendo isso. Então não é desculpa, é falta de compromisso. É o pior governo, tem agravado a situação, porque os estados estão sem apoio.
Senadora, boa tarde. Luiz Torres falando. Seja muito bem-vinda aos microfones da Arapuã FM. Com base nisso, com base nessa sua fala, a senhora acha que cabe, há espaço para discussão e avanço desse debate sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, pela postura dele? Há mais de 30 pedidos de impeachment do presidente lá na Câmara. A senhora acha que há espaço para isso, ou vai entrar na mesma tese, assim, um afastamento ou um processo de afastamento do presidente teria as mesmas inspirações do que foi que aconteceu com a ex-presidente Dilma em 2016?
No caso de 2018 com a Dilma, tinha crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais. E agora, no caso do Bolsonaro, tem crime de responsabilidade, que são as pedaladas pandêmicas ou sanitárias, a interferência na Polícia Federal, o atentado que ele faz contra a autonomia dos poderes, a tentativa de interferir nas ações do IBAMA. Crime de responsabilidade é o que não falta. O ministro Rodrigo Maia, o senador, o deputado Rodrigo Maia, tem que avaliar e colocar em discussão, porque cabe a ele fazer, não é, essa admissibilidade dos pedidos de impeachment, que são vários. Além disso, tem mais dois processos. Um que está correndo no Supremo, e o ministro Celso de Mello é o relator, pelas denúncias feitas pelo seu ex-ministro Sérgio Moro de interferência indevida na Polícia Federal em benefício dos amigos e da família por parte do presidente, e agora o processo no TSE, que igualmente pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão em função de crimes cometidos durante a eleição. Uma dessas ações foi impetrada pela minha campanha, a outra pelo PSOL, e existem outras que denunciam também casos de irregularidade no processo eleitoral. No caso da que eu entrei durante a minha campanha, foi pelo uso criminoso, não é, de hackers para interferir no movimento das mulheres contra o Bolsonaro. Eram mais de 2 milhões de mulheres, eles entraram na base de dados, usaram essa base de dados para impedir ele não é botar lá ele sim com Bolsonaro. Depois o próprio presidente, o candidato na época, ainda agradeceu, né, as pessoas que estavam com ele, mas só que a base de dados era contra ele, eles foram hackeados. E agora as informações que eu tenho é que tiveram a mesma coisa com esse movimento Estamos Juntos. Então são atos criminosos que têm que ser digamos, combatidos, que a melhor arma para fazer isso é a nossa Constituição e a Justiça.
13 horas e 11 minutos, estamos ao vivo com a ex-ministra, ex-senadora e ex-candidata à presidência, Marina Silva, aqui pela rede Arapuã, programa Arapuã Verdade. Gutenberg Cardoso, a sua intervenção, a sua pergunta.
Marina, um beijo no seu coração, gosto muito de você. Você é uma mulher que orgulha o povo brasileiro. Tem uma discussão que está sendo travada. Lula e o PT tá se negando a entrar nesse movimento pela democracia. Como é que você vê essa posição de Lula e do PT, e se o seu partido está fechado com esse movimento democracia?
A luta em defesa da democracia deve ser de todos os democratas, de todos que têm compromisso com o Brasil, com o nosso país, e não apenas com o seu partido ou o seu projeto de poder. Nesse momento, tem três coisas que estão unindo os democratas, seja de centro, seja de esquerda, seja da própria direita, porque nem todas as pessoas da direita querem que volte a ditadura. Então, nós temos uma causa maior. Quais são essas causas maiores? Estão em risco. Está em risco a vida, e todos temos que ser a favor da vida. O Bolsonaro é que fica estimulando as pessoas a voltar ao trabalho, a fazer aglomerações para se contaminar, e diz que a morte das pessoas é natural, e daí essas coisas que são inadmissíveis. Então, todos temos que defender a vida. A outra coisa, todos que temos que estar em busca de saídas para a crise econômica, onde vamos ter uma redução do nosso PIB em 7%, nós podemos sair de 12 milhões de desempregados para mais de 24 milhões de desempregados no Brasil. Isso é uma catástrofe. Então, defender a vida e saídas para a economia, socorrendo as pequenas empresas e a ajuda às pessoas, para que elas não passem fome. E a terceira questão é a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. O presidente não pode ficar desmoralizando as instituições para querer fechar o Congresso, fechar o Supremo, CCA, calar a boca da imprensa. O tempo todo vocês acompanham, tem agressão à imprensa, porque não querem uma imprensa livre que ouve os bolsonaristas, mas também ouve outras pessoas. Isso é para fazer jornalismo. Isso por cidadão, cada um que tira sua conclusão. Então, os democratas estão unidos nesse sentido. Aqueles que estão com projetos exclusivistas não estão entendendo a gravidade do que está no Brasil. É lamentável que o presidente Lula tenha tido essa postura junto com o PT, né? Porque isso demonstra uma tentativa de que querem sempre ser, né, o dono da bola. Mas como o movimento da sociedade é um movimento que eu chamo de autoral, não é? O movimento Juntos é autoral, o movimento Basta é autoral, o movimento Somos Mais de 70% é autoral e outros que estão surgindo. As lideranças políticas e os partidos não têm que aparelhar esse movimento, eles têm que apoiar, inclusive beber dessa água boa da sociedade, não é? E sair dessa polarização tóxica de quem só pensa, né, nas eleições de 2022, só pensa em voto, não pensa nesse momento naquilo que é mais importante, que é a vida, a democracia e a nossa economia.
Ô senadora, falar nesse tema especificamente, tem muita gente que faz a leitura, eu particularmente também assustento, de que se presidente Jair Bolsonaro só foi eleito em 2018 porque o PT entrou na disputa e quis ali fazer o extremismo e o antagonismo do debate. Qualquer outro candidato, qualquer outro partido, qualquer outro projeto que fosse confrontar com Bolsonaro, talvez tivesse um sucesso melhor. Eu quero saber se a senhora defende essa tese, pior, se tem ouvido que o PT vai cometer esse mesmo sentimento em 2022. O que a senhora acha dessa mesma postura do PT de querer estar na frente do debate e não fazer ali uma construção de uma ala mais progressista à esquerda? E se tem candidatura própria a prefeito de João Pessoa aqui nas capitais, se a senhora defende que a rede tenha candidata a prefeito nas eleições de 2020 nas capitais?
Nós temos que olhar para o seguinte, os sinais que estão sendo dados pelo Partido dos Trabalhadores, que eles seguem com a mesma postura exclusivista, até negando os próprios movimentos da sociedade, como acabamos de citar. Agora, mais do que isso, é olhar para aqueles que querem construir alguma coisa. Porque o que eu tenho dito é que não se pode subestimar o Bolsonaro duas vezes. Em 2018, todos nós subestimamos o Bolsonaro. Muita gente dizia que ele não ia para o segundo turno, etc, etc. Eu concordo que o PT, eu tinha uma candidatura, mas tinha a candidatura também de Ciro Gomes. E o Ciro Gomes sempre ajudou o PT. E eles não tiveram, o respeito até por tudo que o Ciro fez, de caminhar junto com o Ciro, insistiram na candidatura do ex-presidente Lula, até o início, depois colocaram de última hora o Fernando Haddad. Então, é sempre a visão exclusivista. Por isso que agora, né, tanto eu quanto o Ciro, através do PDT, da Rede, do PSD, do PV, da Cidadania, estamos trabalhando um campo democrático, popular, né, para construir uma saída para a crise do Brasil. Tem que ficar pensando agora na eleição de 2022. Porque esse é o pior dos mundos. Nesse momento, a preocupação não é com o voto, é com a vida. Não é? Como que a gente ajuda a que as pessoas não morram? Isso. Por falta de UTI, por falta de leite, por falta de remédio. A outra questão é, tem que ter saída para a crise econômica. A ajuda para as pequenas empresas. O benefício direto para as pessoas, a renda emergencial, da base emergencial, não de R$200, como que é o Guedes, mas manter os 600 reais.
Muito bem.
Não para 40 milhões, mas 100 milhões de brasileiros que estão precisando, porque muitos são da informalidade. Né? Então, agora nós estamos trabalhando, né, algo que é maior do que o nosso interesse eleitoral. É, como eu disse, defender a vida, a dignidade humana e defender a nossa democracia. E para isso, estamos todos sendo convocados. Aqueles que estão preocupados só com 2022 não entenderam nada. Não é o momento da gente ficar se é Ciro, se é Haddad, se é fulano ou Beltrano. Não. Agora é o momento de estar junto.
Muito
pelo
bem.
Brasil.
13 horas e 18 minutos, estamos entrevistando a ex-candidata à presidência da República, ex-ministra Marina Silva. Como é que a senhora, qual a leitura que a senhora faz daquela declaração, naquela reunião que o Supremo mandou colocar para todo mundo assistir, a declaração do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que falou sobre mudar regras e passar a boiada enquanto a população estava voltada toda para a pandemia.
Aquilo foi algo que causou muita tristeza e indignação. A tristeza de ver o nosso país entregue nas mãos de um governo que, no momento daquele, não discute uma palavra sobre a pandemia e cita conspirando contra a ecologia, como fez o ministro do Meio Ambiente, a ministra dos Direitos Humanos reclamando que os quilombolas estão se reproduzindo muito, o ministro da Fazenda, em vez de estar tratando de como dar socorro às pequenas empresas, aos que estão na informalidade, que não estão podendo trabalhar, aos que já eram vulneráveis, estava fazendo apelo para liberar os cassinos no Brasil. O ministro da Educação não tem nem padrão que a gente ouviu ele falar, e ainda dizendo que deveria prender os ministros do Supremo e que ele odiava a palavra povos indígenas, né? É uma coisa que causa indignação. No caso do ministro do Meio Ambiente, né? Foi um ato de covardia. De covardia, por quê? Você dizer que vai se aproveitar que a imprensa está dando atenção para a pandemia e usar isso para tentar emplacar o desmonte da agenda de proteção da ecologia é um ato de covardia. Além de ser crime de irresponsabilidade, prevaricação, desvio de função, e que já tem uma série de processos na justiça com base naquela fala, porque naquela fala ele é réu confesso de que estava conspirando contra o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que caracteriza desvio de função e desvio de finalidade das atribuições às quais ele tem.
Tem uma pergunta aqui do jornalista Felipe Nunes. Eu vou soltar o áudio e vou, já que a senhora não vai ter acesso ao retorno, eu vou dizer qual foi a pergunta dele. Vamos soltar o áudio.
Olá, senadora, boa tarde. No ano passado, o seu partido, o Rede Sustentabilidade, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o chamado inquérito das fake news por considerá-lo inconstitucional. Segundo o partido, o processo não observava o papel do Ministério Público nas investigações. Esse ano, porém, o partido tentou retirar a ação do Supremo Tribunal Federal, fato que foi negado pelo ministro Luiz Edson Fachin. A pergunta é: o que mudou em relação a esse processo do ano passado para cá? Porque antes era inconstitucional e agora não. Fica a pergunta, muito obrigado, um abraço.
A senhora conseguiu escutar, ministra?
Consegui perfeitamente. Eu tenho uma visão de que o processo deveria ter sido mantido para ser tratado no mérito, no debate no Supremo. Eu, Marina Silva. Mas o entendimento do partido é que havia fatos novos e que esses fatos novos levavam à retirada do processo. O Supremo entendeu manter, né, o processo, e hoje mesmo vai ser feito o julgamento, e inclusive há indícios de que eles vão usar desse expediente da rede para fazer possíveis correções, né, no processo de investigação das fake news, que tem alguns problemas, né, de origem no encaminhamento dessa matéria. Eu espero que ele chegue a bom termo para que se mantenha as investigações, o combate às fake news, mas sem nenhum erro de procedimento, né? Porque não se pode ter dois pesos e duas medidas, tem que ter um peso e uma medida. As fake news devem ser investigadas. O procurador da República não pode se esconder atrás desse processo para tentar retirar o pedido de investigação de fake news que está acontecendo contra o governo, que pratica esse expediente da mentira, e tanto pratica com fake news quanto quer fazer na prática, que é em relação a esconder o número de mortes e o número de contaminados. Mas eu, pessoalmente, achava que deveríamos manter e no mérito fazer o debate, incluindo os fatos novos no decorrer do processo. Houve um entendimento do partido de retirar, assim o Supremo manteve, e agora me parece que inclusive vai ser muito importante o processo da rede para que correções possam ser feitas no trâmite da matéria investigativa em relação às fake news, que são verdadeiros atentados à democracia.
Conversa de hoje foi com a ex-ministra e senadora e ex-candidata à presidência da República, Marina Silva. O nosso muito obrigado do Arapuã Verdade, a sua participação e brilhante entrevista aqui, ministra.
Muito obrigada a vocês todos, tenham uma boa tarde e Deus nos ajude e nos inspire a fazer o que é melhor para o Brasil e o povo brasileiro. Fiquem com Deus.